seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Bom dia, ouvintes sintonizados na Audioativo. Eu sou a Maria Alice, hoje é terça-feira e precisamente às 11h02 da manhã estamos aqui ao vivo nesse nosso encontro semanal, no finzinho da manhã, para a gente falar já as principais notícias da semana. 1º de junho de 2021, faltam 214 dias para terminar o ano e 52 dias para o início das Olimpíadas de Tóquio. E hoje quem vai dividir a bancada virtual comigo é a Ana Paula, que vocês já conhecem muito bem. Bom dia, Ana. Tudo bem com você?
Bom dia, Alice, tudo bem? Bom dia também para o nosso ouvinte da Audioativa. Alice, que inclusive estreou na semana passada aqui na apresentação do programa, né, do Giro, junto com o nosso âncora Pedro Tavares, nesse primeiro bloco de programa aqui. Hoje está aqui comigo, Ana Paula. Bom, a gente vai trazer as informações, principais informações da semana, notícias para você, ouvinte da Audioativa, que está sempre ligadinho no nosso programa e na grade por completo. E, Alice, mais uma terça-feira. 1º de junho, inclusive, né, desse ano de 2020, conta pra gente quais são as datas comemorativas do dia de hoje.
Isso aí, Ana Paula. 1º dia de junho, início do mês que se comemora mundialmente o orgulho LGBT. Início também da Semana Nacional do Meio Ambiente, criada para promover a conscientização acerca de pautas sobre a preservação ambiental. Hoje também é o Dia Nacional da Imprensa, olha só que importante, e é aniversário do jornalista Zuenir Ventura. E eu aproveito também para parabenizar nossos colegas de turma, a Luana, que fez aniversário ontem, 31 de maio, e o Luiz Eduardo, que faz aniversário hoje. Parabéns para os dois e um abraço.
Bom, Alice, parabéns, Luiz, parabéns, Luana, e Zuenir Ventura, né, claro, não pode esquecer. Bom, agora a gente começa o nosso programa lendo as principais capas dos jornais do país.
Vamos ver aqui, jornal O Globo. Com risco de terceira onda, Bolsonaro aceita a Copa América. Coronavac leva a queda de 95% nas mortes de Serrana. Caixa e Banco do Brasil disputam fundos de 35,6 bilhões.
Agora a gente sai do Jornal Globo, vai lá para o jornal O Estado de São Paulo. Vamos ver as principais manchetes aqui da capa. Comebol anuncia a Copa América no país, caso pode ir à justiça. Guedes diz que Bolsonaro não quer reforma administrativa. E MEC prevê Enem em novembro. 11 horas, 4 minutinhos. Vamos começar o programa falando de esporte?
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte. Quem traz a primeira notícia de esporte hoje é o Pedro Tavares, que está como repórter hoje. Bom dia, Pedro. O que você traz para a gente?
Muito bom dia, Alice, Ana Paula e ouvintes sintonizados na Audioativo. Bom, estou aqui hoje para falar uma notícia boa para o xadrez nacional. O enxadrista brasileiro Krikor Sevag foi campeão do Torneio Continental das Américas no último sábado, dia 29, ao derrotar o cubano Dylan Isidro. Foi um confronto muito disputado em melhor de 3 partidas e na última delas um empate já seria suficiente para o brasileiro ser campeão. E foi isso que aconteceu. Os jogadores entraram em acordo aí que a partida terminaria empatada. Com esse título, Krikor segue para a próxima fase das competições internacionais. Vai disputar agora o FIDE World Chess Championship em 2021, que acontecerá entre os dias 23 de novembro a 16 de novembro, no final do ano. E aí o campeão desse torneio se classifica para o torneio dos candidatos, cujo vencedor enfrenta o atual campeão mundial, o norueguês Magnus Carlsen. Ficaremos aí na torcida pelo Krikor, né? E quem quiser acompanhar mais sobre esse universo enxadrístico, deixo aqui o canal do YouTube Rafael Chess, que além de muito conteúdo de xadrez, também transmite ao vivo os torneios. Volto com vocês, Alice e Ana.
Olha só, boa indicação, Pedro. Obrigada pelas informações. E agora está na hora de chamar o nosso repórter Matheus Miró. O que você traz para a gente, Matheus? Bom dia.
Bom dia, Ana. Bom dia, Alice. E bom dia você, ouvinte, que está aqui acompanhando a gente nessa manhã. Olha, Brasileirão novo, vida nova. O ditado é quase esse. O Brasileirão finalmente começou. E com ele a gente tem uma rodada extensa para falar. Então vamos começar aqui já falando dos cariocas para depois dar o panorama geral da rodada. A rodada começou para os cariocas com um empate entre São Paulo e Fluminense no Morumbi. Um grande jogo onde o Fluminense foi muito bem, mas acabou ficando só no 0-0 com o tricolor paulista. Já no Maracanã, o Flamengo venceu o Palmeiras por 1-0 com um gol de Pedro e já largou bem no Brasileirão. No restante da rodada, nós tivemos o Cuiabá empatando em 2-2 com o Juventude, 3-0 do Bahia em cima do Santos, o Atlético Mineiro perdendo em casa para o Fortaleza por 2-1, o Ceará vencendo o Grêmio por 3-2 em casa, o Corinthians perdendo em casa para o Atlético Goianiense por 1-0, a Chapecoense tomando 3-0 do Bragantino, o Atlético Paranaense vencendo o América por 1-0 em casa e o Internacional empatando com o Sport em casa. Uma rodada muito agitada e finalmente voltou o Brasileirão, né? Muito obrigado e bom dia para vocês.
Obrigada, Matheus, pelas informações.
Obrigada, Matheus. Bom, agora o Giro de Notícias continua falando de esporte, só que quem atualiza a gente é o nosso repórter Hugo Sena. Bom dia, Hugo. O que você separou aí para o nosso ouvinte nessa manhã de terça?
Bom dia, Ana. Bom dia, Maria Alice. Bom dia para o nosso ouvinte. Então, vamos falar da Copa América. A Conmebol decidiu, na segunda-feira, a mudança da sede da Copa América para o Brasil. A competição ocorrerá de 13 de junho a 10 de julho. Inicialmente, a sede escolhida foi a Colômbia, mas, como os protestos populares contra a reforma tributária colombiana continuaram altos, ela foi mudada para a Argentina. Porém, devido a uma piora no controle da pandemia do país, ela também decidiu de sediar a Copa América. Agora, depois de uma reunião na segunda-feira, dia 31 de maio, e com o aval do presidente da República, Jair Bolsonaro, o Brasil foi escolhido para sediar o torneio, como aconteceu em 2019, quando a seleção brasileira se sagrou campeã.
Realmente, essa decisão deu o que falar, né, aqui. E qual foi a repercussão disso tudo aqui pelo país, pelo Brasil, Hugo?
Tem dois lados da história. Já existe um movimento contrário à realização do torneio no Brasil e medidas já foram tomadas. Na CPI da Covid, o senador Randolfo Rodrigues, do Partido Rede do Amapá, pediu a convocação do presidente da CBF, Rogério Caboclo, para explicar os protocolos sanitários da competição. Os governadores de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Rio Grande do Sul já recusaram receber jogos em seus estados. Já os governos de São Paulo, Bahia, Mato Grosso e Amazonas se prontificaram a sediar a competição. O governo do estado do Rio de Janeiro irá se reunir com a prefeitura para decidir se poderá receber ou não a Copa América. Entre os clubes, Flamengo e Palmeiras defendem uma alteração no calendário para que não sejam prejudicados com a ausência de seus jogadores convocados. É um assunto que ainda terá muitas reviravoltas, só a gente tem que ficar acompanhando para continuar atualizado. Volto com vocês.
Sim, vai ter muita coisa ainda para a gente ver ainda, muita água para rolar. E, como você falou, né, vamos continuar ligadinho, acompanhando para ver o desfecho. Obrigada, Hugo.
Agora, exatamente 11 horas e 10 minutos, hora de saber as atualizações de saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Em Serrana, a vacinação em massa trouxe resultados positivos e animadores.
O imunizante aplicado foi a Coronavac.
O Instituto Butantan divulgou os resultados nesta segunda, 31 de maio.
A campanha, finalizada em abril, contou no total com 27.160 habitantes vacinados com as duas doses.
De acordo com o Butantan, o número de hospitalizações e mortes em idosos desceu para zero.
Santa Catarina entrou em alerta depois de caso suspeito de fungo preto.
Um homem de 52 anos de idade, contaminado pela Covid-19, começou a apresentar sintomas.
O quadro de infecção, chamada de mucormicose, está sendo acompanhado em Joinville.
O homem, que tem diabetes e artrite, está internado numa rede de hospital particular.
No sábado, dia 29, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, emitiu um comunicado sobre a suspeita da doença.
O fungo preto, junto com a Covid, está causando uma escalada de mortes na Índia.
Bom, vamos seguir então o calendário de vacinação contra a Covid-19 aqui no Rio de Janeiro. Terminou no último final de semana a primeira dose de todos os grupos prioritários. Isso significa que a partir de ontem, 31 de março, a vacinação passou a ser por critério de idade. Então hoje, 1º de junho, podem se vacinar homens com 59 anos e a previsão é que até sábado, homens e mulheres com 58 anos ou mais já estejam imunizados com a primeira dose. Sobre a vacinação da gripe, essa semana são para os idosos de 65 anos ou mais que por algum motivo não se vacinaram nas outras semanas.
Bom, Alice, agora a gente atualiza o número de vacinados aqui no Brasil, lembrando com informações baseadas no boletim do consórcio de veículos de imprensa divulgado ontem às 8 horas da noite. Ao todo, o Brasil já conta com pelo menos 45,6 milhões de vacinados com a primeira dose contra a Covid, o equivalente a 21,58% da população. Nas últimas 24 horas, cerca de 464.319 pessoas receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid. Em relação à segunda dose, foram 125.945 aplicações. Com isso, já são cerca de 22.189.211 pessoas que receberam as duas doses da vacina. Bom, 11 horas, 12 minutos, hora de economia.
Economia, as notícias que mexem com o seu bolso.
Presidente do Banco Central, Campos Neto, estima que com o atual ritmo de vacinação, a economia deve reabrir no segundo semestre.
Ibovespa fecha o mês de maio com ganhos acumulados de 6,1%.
Bitcoin fecha o mês com queda de 35%.
Falta de água nos reservatórios de hidrelétricas instauram crise hídrica no Sudeste e Centro-Oeste. Bom, agora 11 horas 15 minutos, hora de fazer aquele rápido intervalo aqui no programa, né, que vocês já sabem. E daqui a pouquinho, daqui a um minutinho, o Giro Volta comandado por outra dupla. Eu e a Alice, a gente fica por aqui, mas você, ouvinte, que está acompanhando a gente desde as 11 da manhã, fique aí que o programa volta já já.
É isso, Ana Paula, a gente se despede aqui e passa o bastão para uma outra dupla de âncoras. E aproveitando o início de junho e já entrando no clima das festas juninas, que eu pessoalmente adoro, não sei vocês, fiquem com essa música do Luiz Gonzaga para matar a saudade de uma festa junina.
Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha adormentada. Não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina, chamando o pai de um lado, lhe diz logo em surdina que o mal é da idade. Que pra tal menina não tenho só remédio em toda medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Manda caro quando fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem cintado, não quer mais vestir timão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha adoentada. Não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar.
Mas... Olá, ouvintes da Audioativo. Mais uma vez, vocês piscaram e os âncoras mudaram. Eu sou Carol Ávila e novamente ao meu lado tem o meu amigo Ítalo Antunes. Bom dia, Ítalo.
Bom dia, Carol. É isso aí, um prazer estar aqui mais uma semana dividindo essa bancada virtual com você. E esse segundo bloco começa em ritmo de festa feminina. Vambora que tá só começando.
É isso. 11 horas e 16 minutos, hora de saber o que é notícia nos Três Poderes.
Política, os três poderes no seu rádio.
Manifestações populares contra o governo Bolsonaro dominaram as ruas de mais de 200 cidades. Este último sábado, dia 29, ficou marcado com a hashtag 29M Fora Bolsonaro.
Os atos pediam mais vacinas contra a Covid-19, a volta do auxílio emergencial e o impeachment do presidente Jair Bolsonaro.
Apesar das passeatas serem pacíficas, em Recife, a polícia militar dispersou o movimento com gás lacrimogêneo e balas de borracha.
Essa semana, as organizações discutem a possibilidade de um segundo dia de manifestações no mês de junho.
A PGR foi ao Supremo pedir a abertura de inquérito contra Ricardo Salles.
O que está por trás do pedido é a denúncia do ex-chefe da PF no Amazonas, Alexandre Saraiva.
Saraiva acusou o ministro do Meio Ambiente de ser conivente com madeireiros ilegais e impedir uma grande operação da Polícia Federal.
O pedido ao STF foi feito na última segunda, dia 31 de maio.
Também nesta segunda, o senador Flávio Bolsonaro se filiou ao Patriota.
O filho do presidente ainda anunciou que seu pai deve seguir o mesmo caminho.
Integrantes do partido entraram com ação no TSE.
Os membros do Patriota reclamaram de mudanças feitas às pressas com o objetivo de beneficiar a família Bolsonaro.
Novas atualizações sobre o Enem 2021.
O ministro da Educação, Milton Ribeiro, divulgou no Twitter as datas para o Enem deste ano.
O exame, tanto impresso quanto digital, ocorrerá nos dias 21 e 28 de novembro.
O ministro também divulgou que as inscrições para a prova serão entre 30 de junho e 14 de julho.
Os editais com informações principais sobre o exame serão divulgados ainda essa semana no Diário Oficial da União.
E neste exato momento, a CPI da Covid está ouvindo o depoimento da médica Nisi Yamaguchi.
A médica é conhecida por defender o uso da cloroquina como tratamento da Covid-19.
Ela será questionada sobre sua possível participação no gabinete paralelo que teria sido montado pelo governo ao longo da pandemia.
Bom, são 11h18 da manhã e agora é hora de saber como é que fica o tempo no Rio de Janeiro.
Previsão do tempo.
Primeiro dia de junho aí em 2021 e, para surpresa dos cariocas, o sol apareceu nesse início da manhã de terça-feira, mas já voltou a nublar de novo. Pelo visto, parece que vai ser essa batalha entre o sol e a nuvem aí até o final do dia. A previsão para hoje é de, no máximo, de 24 graus e mínima de 20 graus. No resto da semana, o clima pretende trazer dias ensolarados, com máxima de 27 e 28 graus. No final de semana, teremos dias quentes, porém parcialmente nublados. Realmente, acho que o carioca ficou surpreso quando acordou hoje e viu aí esse sol na janela, porque domingo foi dia de temporal, segundo dia ficou aquele clima morto, de nublado, que o carioca, que dá muita preguiça aí em quem mora no Rio de Janeiro, porque não é comum, né? Eu, por exemplo, acordei ontem, olhei aquele tempo nublado e falei, caramba, segunda-feira desse jeito é difícil começar. Como é que tá aí em São Paulo, Carol?
Nossa, Ítalo, você está falando aqui das complicações do tempo no Rio e eu estou com inveja, porque apesar de estar um solzinho aqui em São Paulo, estamos com 16 graus, eu estou assim com dois casacos já, tá difícil, mas tenho meu café quentinho para me esquentar aqui.
Nossa Senhora, se tivesse 16 graus aqui, eu acho que eu nem teria levantado para apresentar o programa hoje. Bom, estamos chegando aí a 11h20, é hora de saber a programação de esportes de hoje na televisão. Conta aí para o nosso ouvinte, Carol.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Opa, Ítalo, essa semana não tem Libertadores, mas o sorteio das oitavas de final acontece hoje, às 13 horas, com transmissão da Fox Sports. A repercussão dos confrontos, vocês ouvintes podem acompanhar no Giro dos Esportes na quinta-feira e também aqui no Giro das Notícias na semana que vem. E pelos gramados brasileiros, hoje é dia de Copa do Brasil. Às 16h se enfrentam Vila Nova e Bahia e logo em seguida o Santos joga contra o Cianorte do Paraná. Às 21h30 da noite, mais dois jogos, o 4 de julho do Piauí contra o São Paulo e o Boa Vista contra o Vasco, né? Um duelo de cariocas. Todos esses jogos com transmissão dos canais Sport TV. E já na Série B do Campeonato Brasileiro, o Operário enfrenta o Guarani às 19h com transmissão exclusiva do Premier. E agora, indo para as quadras de vôlei, o Sport TV 2 transmite dois jogos da Liga das Nações Feminina. Às 13h, os Estados Unidos duelam contra a Holanda e logo em seguida o Brasil enfrenta a Rússia. A seleção brasileira, né, que deu um show ontem e venceu o Japão por 3 sets a 0. E pelas quadras norte-americanas de basquete, o Brooklyn Nets tenta fechar a série e eliminar o Boston Celtics às 8h30 na ESPN, que logo depois também vai transmitir o quinto jogo entre Phoenix Suns e Los Angeles Lakers. No Sport TV 3, você acompanha o Denver Nuggets enfrentando o Portland Trail Blazers às 22 horas. E para fechar, o Sport TV 3 está transmitindo o Roland Garros, competição de tênis que acontece em Paris. E destaque para o jogo de Rafael Nadal contra o australiano Alexei Popirin, que começará já, né, por volta das 11h30. E também para o jogo de Novak Djokovic, que vai enfrentar o americano Sandgren por volta das 16 horas. Conseguiu anotar tudo aí, Ítalo?
Anotei tudo, com certeza. Terça-feira, realmente, semana não é de Libertadores, mas olha, muita emoção. Infelizmente, hoje é dia de Vasco, então eu vou estar aí de noite sofrendo muito aí com o Vascão. Mas vamos continuar falando de esporte, mas dessa vez vamos viajar lá para os gramados europeus. Nesse último sábado, Chelsea e Manchester City disputaram a grande final da Champions League no Estádio do Dragão, em Portugal. O jogo teve a presença de público, cerca de 12 mil torcedores assistiram a partida. Como já era esperado, o jogo foi muito equilibrado e reservou emoções até o último minuto. O time londrino abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo com Kai Havertz. O alemão driblou o goleiro Ederson após lindo passe de Mason Mount. No segundo tempo, o Chelsea veio com uma proposta mais defensiva, mas se manteve muito forte nos contra-ataques. E apesar de ter uma predominância na posse de bola, o Manchester City não conseguiu furar a defesa dos Blues e amargou mais um fracasso no torneio, né? Tudo bem que chegar na final não pode ser visto bem como um fracasso, mas pelo histórico do Manchester City aí na Champions League, é sim aí uma derrota a se lamentar. E assim o Chelsea se sagrou campeão da Champions League de 2021. E como vocês imaginam, deve ter membro aqui do Giro muito feliz. A emoção foi tanta que o Pedro não pôde estar com a gente aqui hoje na nossa bancada virtual. Mas é claro que ele não podia deixar de mandar um recado pra gente. Por isso, ele será o nosso Minuto Torcedor de hoje. Fala, Pedro!
Tô de volta e agora como torcedor para comemorar o título do Chelsea, meu clube da Inglaterra, como vocês bem sabem, bicampeão da Champions League. Um jogo muito tenso contra o Manchester City no último sábado, que poderia ser menos tenso se o Pulisic não perdesse aquele gol no finalzinho, né? Mas uma partida, um nível técnico altíssimo, com certeza os amantes de futebol gostaram muito desse jogo. E o Chelsea agora vai tentar mais um título, na verdade, um título inédito, porque em 2012 ganhou a Champions, disputou depois o Mundial de Clubes, só que perdeu a final para o Corinthians, para quem não lembra daquele jogo, gol do Paolo Guerreiro. Então, Chelsea vai ter a oportunidade de levantar uma taça inédita, o Mundial de Clubes. Bom, pessoal, aproveito o espaço aqui do Minuto Torcedor para comentar sobre esse tema aí que está sendo muito falado no mundo dos esportes, a Copa América, mas na verdade é uma sugestão que eu ouvi do Washington Rodrigues, do Apolinho, que é, na verdade, juntar a Copa América com as eliminatórias da Copa. Fazer das eliminatórias a Copa América. Então, no formato de pontos corridos, os quatro primeiros iriam para a Copa do Mundo e o primeiro seria o campeão. E no formato mata-mata, os quatro semifinalistas iriam para a Copa do Mundo e o campeão seria o campeão. Eu acho que seria um formato muito interessante, porque 2021 ainda é um ano atípico e precisamos da solução mais prática, né? Ainda estamos em pandemia. Volto com vocês.
Olha, obrigado, Pedro, aí pelos comentários. E realmente pode ser uma boa sugestão, né? Pensando no calendário apertado que a Comebol vem enfrentando, talvez unificar as eliminatórias com a Copa América seja uma boa estratégia.
É isso, Pedro. Muito obrigado pelas informações e parabéns aí pela vitória do Chelsea. E agora, 11 horas e 25 minutos, hora de saber qual vai ser a programação da Áudio Ativa esta semana.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Ontem, segunda-feira, foi ao ar mais um episódio do Artistas e Canções.
E o Giro de Notícias, esse programa que você está acompanhando agora, é ao vivo, mas a gente deixa gravado para você ouvir em formato de podcast, quando e onde quiser.
Nesta terça, confira mais uns 5 paradas.
O programa que te conta tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
E amanhã tem mais um Tie Break no ar.
Aquele programa que traz um panorama das quadras de vôlei.
E quinta-feira é dia de mais programa ao vivo.
No Giro dos Esportes, às 11 da manhã, você fica ligado em tudo que é notícia no mundo esportivo.
Sexta-feira, agora, tem Zona Geek.
Nossos repórteres falam sobre os maiores temas do mundo nerd e tecnologia.
Na sexta, confira também o Placar Feminino.
O programa que acompanha tudo sobre o futebol feminino no Brasil.
E para você que é fã de verdade do nosso pontapé inicial, ele está ocorrendo às segundas-feiras, mas especificamente essa semana ele vai ter sexta-feira com muito Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco.
É isso aí. E para conferir esses e outros programas, você já sabe, é só ficar ligado aqui na Áudio Ativo, no nosso site e lá no Instagram. Muita coisa bacana para você ouvir.
É isso. E agora vamos chegar aqui àquele momento muito especial do programa, o Momento Cultura.
Fazendo arte na sua rádio.
E quem trouxe o Momento Cultura de hoje foi a nossa querida Ana Paula. Bem-vinda novamente, Ana.
Bom dia, Carol. Bom dia, Ítalo. Bom dia, ouvinte da Ativa aí. Estou aqui invadindo o segundo bloco do Giro, né, bloco de vocês aí, para trazer umas palavras para a gente começar bem essa terça-feira. Bom, dessa vez eu selecionei o Momento Cultura de um perfil do Instagram, né? Resolvi trazer um pouco da internet aqui pra gente, no ao vivo, chamado Um Cartão, o nome do perfil. E lá todos os dias, várias vezes por dia, de manhã, de tarde, de noite, eles postam frases de incentivo, conselhos, palavras de esperança e muito mais pra gente, justamente, né, trazer um acalento pra gente ficar mais tranquilo encarando tudo isso. E ontem eu tava justamente, né, rolando lá o feed do Instagram e eu vi um post que me chamou a atenção, me fez pensar em várias fases da minha vida, então achei legal que seria pro nosso ouvinte. Olha, vou ler aqui pra vocês. Se você tivesse sentido uma dose extra de coragem bem naquela hora, onde você estaria agora? E aí eu deixo aqui no ar para o nosso ouvinte e também para vocês aí, Carol, Ítalo, refletirem sobre essa perguntinha aí que eu trouxe. Valeu, gente.
Obrigado, Ana. Realmente uma frase muito boa para gerar uma reflexão e também é uma inspiração, né? Para a gente pensar daqui para frente que tipo de coragem, quais momentos a gente vai precisar dela. Não é isso, Ítalo?
É isso aí, realmente muito interessante pensar, né, essa dose extra de coragem, por exemplo, no momento que você vai tomar uma decisão, se você tem uma dose extra de coragem, vai fazer você mudar a sua decisão, então é uma coisa realmente para se refletir, e dialoga até um pouco também com o que você trouxe semana passada, Carol, sobre Nelson Rodrigues, de se expor ao ridículo, de ir, botar a cara a tapa, realmente também faz sentido aí bastante, de se expor, não ter medo, e tentar sempre aí coisas novas, oportunidades novas, e encarar, né, a vida é feita de desafios. Bom, eu também trouxe aqui um Momento Cultura de hoje. Infelizmente, aí na última quinta-feira, a gente perdeu um grande ícone da cultura popular brasileira, o sambista, famoso sambista Nelson Sargento, aí um ícone da Mangueira, um ilustre vascaína, se foi aí por complicações da Covid-19, infelizmente, essa doença que tem causado tanto estrago aqui no nosso país. E, bom, para homenagear ele, eu separei um trechinho de uma das músicas mais famosas dele, chamada Samba, Agoniza, Mas Não Morre. Bom, a minha voz não é boa, então eu não vou cantar, né? Eu vou só ler aqui. Samba, agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre, antes do suspiro derradeiro. Samba, negro, forte, destemido. Foi duramente perseguido, na esquina, no botequim e no terreiro. Samba, inocente, pé no chão, a fidalguia do salão te abraçou, te envolveu. Mudaram toda a tua estrutura, te impuseram outra cultura. E você não percebeu, realmente um trecho muito bonito de Nelson Sargento, que trata aí sobre a perseguição que o samba sofreu no início do século XX, no século XIX, onde ainda era uma cultura muito marginalizada, tinha muito preconceito envolvido, e ele foi um dos pioneiros aí em popularizar para o nosso país esse estilo de musical que é tão importante para ir para o Brasil nos dias atuais, e sempre foi, né?
É isso, Ítalo. Realmente, Nelson Sargento nunca decepcionou, trazendo muita riqueza, poesia e críticas também, porque é necessário nas suas músicas. É uma perda muito grande para o Brasil. Eu gostava muito do trabalho dele e vou aproveitar aqui também para você, ouvinte, se quiser conferir, nós temos um episódio que lançamos este domingo do Artistas e Canções sobre a vida e obra de Nelson Sargento. Se quiserem, podem conferir no site da Audioativo para dar uma olhada. Mas agora, 11:32, o Giro de Notícias está chegando ao fim. Você pode acessar o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir os nossos podcasts.
Segue a gente também no Instagram, @audioativo.eco, que sempre que sai um programa a gente está postando lá, às vezes tem uma interação nos stories, a gente posta aqui o backstage da produção, então segue para ficar ligado lá que você não vai perder nada.
E eu deixo aqui o nosso agradecimento especial a todos os repórteres envolvidos na edição de hoje e as nossas queridas âncoras do primeiro bloco, Maria Alice e Ana Paula.
E também um agradecimento especial a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui.
É isso. Muito obrigada a você que sempre está com a gente. Um abraço e até logo.
Tá aí. Chegamos ao final de mais um Giro de Notícias. Aproveite cada segundo desta terça-feira, porque ela é única.
E semana que vem, a gente espera você na nossa bancada virtual. É às 11:00 AM, aqui na Web Rádio Audioativo.
Valeu!
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.